Vamos nos debruçar sobre o setor de educação? Falava pouco, né, que as políticas públicas e o planejamento, eles nem sempre caminham juntos, o que acaba por frustrar as expectativas, adiar desenvolvimento de projetos importantes para a sociedade. Muitas vezes a sociedade é ouvida, os especialistas também, outras vezes não. Esse é o caso da educação no Brasil e nós vamos falar agora sobre a reforma do ensino médio com a professora titular sênior da Faculdade de Educação, ex-diretora da faculdade, inclusive, presidente da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação, pesquisadora na área de políticas públicas em educação, especial educação básica. Professora Lisete Arellaro. Seja muito bem-vinda ao Jornal da USP. Bom dia, professora.
Bom dia, querida.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação.
Imagina.
Professora, as mudanças foram muito elogiadas quando pensadas, a teoria, né? Os especialistas foram ouvidos, vamos reformar o ensino médio, é urgente, é necessário, só o Brasil não fez. Vamos tentar mudar essa grade curricular para flexibilizá-la, né? Para atrair o interesse do, motivar o estudante, né? Diante desses desafios todos em sala de aula. Primeira questão que eu coloco, especificamente nesse setor, a política pública e o planejamento estão caminhando casadas?
Não, realmente eu diria que nós fomos todos, os especialistas no Brasil, todos que trabalhamos, pelo menos, tanto em, representamos entidades nacionais, como trabalhamos em universidades públicas, concretamente, não conheço ninguém que tenha sido consultado previamente em relação à reforma do ensino médio. Ao contrário, Cristiano, eu não sei se você sabe, nós estávamos discutindo desde 2015 um projeto de lei que foi bastante alterado e estávamos chegando, digamos, de uma forma bastante democrática a um certo consenso, inclusive ouvindo representação dos alunos. Foi um processo muito interessante. A gente começou a fazer isso em 2014, tivemos um encontro nacional em que esse tema foi debatido. Convidamos e participamos de diferentes audiências públicas. E, para nossa surpresa total, tá certo? O que também não é comum na educação, tá certo? E quero lembrar, nem na ditadura civil-militar de 64 a 85, você baixar uma mudança por medida provisória. Então, isso já demonstra que, efetivamente, houve, esse é um ato, um dos muitos atos unilaterais do atual governo. Então, realmente, a gente já começa com um pé errado, né? Porque você, qual é o problema? Se a reforma é tão boa assim, o que é que te impede de abrir a discussão? Esse é um processo que sempre se fez na educação. E, portanto, você pode ver a nossa lei de diretrizes e bases, para você instalar políticas de financiamento, mesmo que sejam ideias bastante até divergente, sempre se discutiu muito. Até porque nós somos um tipo de profissional que a gente acredita ainda que é conversando que a gente se entende, né? Então, nós não começamos bem essa reforma, né? E a avaliação que se tem é que, infelizmente, e eu digo isso com muito pesar, ela é um retrocesso em relação... Nós estávamos mal. E isso que está proposto, decididamente, é um retrocesso, né? Você veja que a cada dia, depois da reforma aprovada, meio na marra, como a gente chama, as medidas que vieram, elas são medidas que desqualificam mais uma vez a formação de um jovem no Brasil, que é, primeiro, hoje a autorização geral é uma coisa assim surpreendente, para mim foi surpreendente, que você autorize o ensino à distância no ensino médio. Aliás, quando eles baixaram o decreto, eles escreveram também no ensino fundamental. Como isso é proibido, e houve grita geral...
Tiveram que mudar.
Tiveram que voltar atrás, mas mantiveram no ensino médio. O que é um pouco, eu te confesso, é um pouco surpreendente, até porque, até a data atual, nós sempre consideramos que o ensino à distância, você poderia fazer principalmente para aquele jovem, especialmente para um adulto, que efetivamente não teve condições de estar na escola na chamada época correta. E como tal, você vai buscar diferentes alternativas para ele continuar estudando. Mas cá entre nós, um jovem hoje, de 14 anos, você fazer um ensino à distância é alguma coisa que qualquer especialista, mesmo os que defendem radicalmente a educação à distância, são contra. Uhum. Porque o objetivo da escola não é só a questão do conteúdo, é a questão da convivência, a questão ética, a questão de valores, que não se faz exatamente à distância.
E né? o ambiente.
Claro,
o ambiente
claro.
É fundamental, ainda isso, que esses isso. jovens estejam preparados para lidar com as coisas através da internet, pelo computador. Essa linguagem eles conhecem muito bem e é para eles atrativa. Algumas coisas não podem ser feitas à distância, é isso que a senhora está dizendo. Agora vamos a alguns detalhes. Então a proposta é que os alunos escolham, né? Entre cinco áreas ali, linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ensino técnico. Aí dedicarão 40% do tempo. As mudanças passam a vigorar, então, esses 2 anos após a definição da base nacional comum curricular, essa preenche 60%, que é a maior carga. Bom, mas aí é o seguinte, será que o estudante está preparado para fazer essas escolhas? E mais, será que o que as escolas, cada uma tem sua capacidade. A gente sabe que as realidades são muito diferentes, né, professora? Dependendo da...
Muito, é. Não.
Vão ter capacidade de oferecer uma carga, né, opções realmente interessantes para esse aluno? Então temos dois pontos. Se o aluno está preparado para fazer escolha e se a escola se preparou para oferecer essa cesta de escolhas.
Você pega duas questões que eu considero bastante, até uma delas demagógica, realmente falar a questão se o aluno está preparado ou não. Eu diria para você que nós defendemos, eu vou dizer em várias categorias, nós professores, nós mães e pais, entende? Nós não temos dúvida que de fato você perdeu com essa reforma, é uma perda, que de fato agora o ensino médio continuasse a ser a última etapa da formação básica de todo jovem. Isto está perdido, porque você inventa estas questões do chamado aprofundamento e você vê que a argumentação do governo era que 17 disciplinas, 13 na verdade, que eram obrigatórias, falavam 17, mas são 13 as obrigatórias, era muita coisa para ele escolher. Bom, com o aprofundamento, elas passam a ser no mínimo 17. Então, você tem uma contradição no discurso. A segunda questão é que realmente, a gente propõe que até no ensino superior, e nós vemos isso diariamente na USP, o aluno começa a fazer agronomia e depois muda para fazer filosofia ou ciências sociais, tá certo? Mesmo alunos da poli, que as pessoas dizem, não desistem, desistem. E às vezes vão fazer um curso completamente diferente.
É verdade.
Né? Eu, lá na educação, eu às vezes recebo aluno que saiu da poli e foi fazer música, né? Então, você tem uma diversidade, você tem de imaturidade, né? Mas são várias, eu estou pegando o aluno da USP, que tem muitas opções, né? Em geral, na vida, para poder decidir. Ele tem muitas dificuldades, né? Então, eu diria para você que é uma visão menor para nós, porque você já teve esta ideia um pouquinho com a lei que a gente chama a lei de diretrizes e bases da época do golpe militar, que foi a 5692, em que todo aluno, a ideia era que o segundo grau fosse terminal, e nesse sentido ele era profissionalizante, por definição. O que era mais ou menos, assim, a proposta que foi aprovada agora, mais ou menos, né? E cá entre nós, com 3 anos de execução prática, o Estado de São Paulo desistiu dessa aprovação e inventou até uma forma de áreas gerais, criou área primária, secundária e terciária, que era um pouco para voltar à realidade da nossa juventude, um pouco mais para a realidade da nossa juventude. Então, eu acho que, ou bem, as pessoas do Ministério da Educação não são da área, ou faz muito tempo que elas não discutem o que é o Brasil, o que era o ensino médio de fato.
Professora Elisete, outro ponto importante, é que são vários pontos, então eu quero ouvir a sua opinião, a ponto. Meta do ensino integral de 7 horas diárias. E esse desafio? E essa, porque você passou de 4 depois para 5, mas tem que chegar a 7.
Isso, olha, a primeira coisa é o seguinte, nós defendemos que, eu acho que há um consenso no Brasil, que é muito importante, que é uma possibilidade que o jovem permaneça na escola o dia todo.
Sem dúvida.
Certo. Bom, para você ficar o dia todo, você tem que ter condições nas escolas. Então, primeira questão. Você tem biblioteca? Você tem realmente uma sala de informática em funcionamento? Você tem espaço para educação física? É isso. As nossas escolas carecem dessa situação. Claro, eu citaria mesmo em São Paulo, no estado de São Paulo, algumas escolas que têm excelentes condições. É uma minoria. Elas não chegam no Brasil, conforme dados do próprio MEC, não chegam a 5% das escolas que têm, por exemplo, biblioteca em funcionamento. Então, você sabe, no ensino médio, ensinar a pesquisar, tá certo? Para além do Google, é uma atividade fundamental.
É um desafio.
Exato. Segundo, nós temos um problema que é o seguinte, que você vê que também, infelizmente, já começa a acontecer na USP. É a primeira vez na nossa história de formação de professores que nós já começamos a ter vagas ociosas nos cursos de licenciatura. Por quê? Porque, de fato, como a minha área é financiamento da educação também, você sabe que a profissão de professor é a que paga hoje pior no Brasil.
Uhum.
Qualquer professor com a mesma formação teórica que ele tem, de diploma, realmente ele ganha cerca de 65% do que ele ganharia em qualquer outra profissão que ele desenvolva. Basta você ver, por exemplo, um concurso público em que você pega o rol das profissões de nível superior e pega lá o professor de educação básica. Então, esta é uma questão que as pessoas falam, não é pagando mais que melhora. Sim, porque não são eles que estão todo dia levantando às 5:30 para a escola. Então, nós temos uma questão super complicada, que é o seguinte, quando eu pego o número, simplesmente o número, eu digo não, de fato a gente tem formado professor para as necessidades, inclusive de física e química, dá certinho a conta, se todos eles fossem trabalhar de fato na educação básica. Como não vão, ou vão, como nós estamos vendo em São Paulo, o secretário de educação já declarou, é dramático, porque você faz um concurso. É verdade que São Paulo ainda tem poucos concursos, mas você faz um concurso, assim que o aluno recebe, o aluno agora, professor, o seu holerite, o contra-cheque, ele desiste de ser professor. A cada 3 dias, você tem 3 professores saindo. Então, isto, eu quero dizer, é difícil você dizer, vai ter aprofundamentos. Bom, eu gostaria que na área, realmente, de matemática e suas tecnologias, ou ciências da natureza, nós tivéssemos professores e laboratórios, aí precisamos de laboratórios, que efetivamente recebam esses jovens. Nós sabemos que aprender a fazer e aprender a estudar são questões fundamentais para a juventude, né? Bom, e isso vai acontecer como? Porque nós sabemos que a ideia no Brasil é o estímulo à educação à distância, infelizmente.
E obviamente,
Cristina, uma questão que me preocupou sobremaneira ao ler exatamente anteontem do empréstimo com o BIRD que foi feito supostamente para as escolas em tempo integral, tá certo? Você vai ter um convite, né, a que se entre para o ensino integral, e aí o que vai acontecer? Como, você veja como as condições estão dadas. Como nós não vamos ter condições nas escolas públicas, o que você faz? Os municípios, tá certo? Vão, de uma certa forma, vão acabar recebendo, primeiro, mais alunos do ensino fundamental. E nós já temos uma municipalização bastante grande. E você vai, na verdade, fazer convênio com associações privadas, que você pode fazer hoje com qualquer uma. É isso que está dito na lei e no decreto de ontem que saiu sobre a questão do empréstimo. Você entende?
Uhum.
Para mim, eu confesso para você que é surpreendente.
Ou seja, a senhora critica de ponto a ponto, né? Não tem nada positivo nessa.
Eu diria para você o seguinte:
nessa mudança, professora.
Eles perderam uma chance histórica de fazer uma bela reforma de ensino médio. Eu estou esperando, eu não estou torcendo para dar errado.
Claro,
porque
claro.
É azar de todos nós, certo? Mas é surpreendente porque quando você olha aqui, você está tirando, inclusive, o direito a uma formação básica, que ela não é brincadeira. Se for conversar com qualquer professor, ele vai dizer, olha, nós não temos tempo suficiente para trabalhar os conteúdos, nem de física, nem de química, nem de matemática. Nós precisaríamos de mais tempo e de outras condições de trabalho.
Ou seja, nós não estamos fazendo nem o arroz com feijão, é o que a gente costuma dizer. Não estamos fazendo nem o básico, portanto não podemos pensar no além disso ainda.
Como reconhece os nutricionistas, um arroz, feijão e um ovo frito...
Bem feito.
É o básico
esse que alimenta
saúde aos brasileiros. Né?
Esse alimenta, né, professora? Agora não adianta querer pensar no caviar se não fez o arroz...
Agora, e você veja que coisa extravagante. Eu perguntaria para você, para que a pressa que eles tiveram, não consultando ninguém, tá certo? Por que a pressa? Porque, afinal de contas, vamos falar a verdade, nem a Base Nacional Comum Curricular, que foi lançada, ela está pronta.
Exatamente.
Então, é uma coisa, para mim, um pouco... Você perguntou, a primeira questão sua é sobre o planejamento. Eu diria, bom, eles não fizeram um bom planejamento nem para isso. Porque, logicamente, você teria esta pressa se você está com tudo pronto, inclusive as escolas organizadas, tá certo? Para funcionar nessa direção. Agora, você não tinha nem a Base Nacional Comum Curricular, que eles tanto insistem, que é fundamental para essa melhoria.
Que é responsável por 60% desse processo, né?
Exatamente.
Se nem isso está pronto.
E que você vá realmente... A outra questão, que eu acho que é grave, é que você tem... Olha, nós temos 5.570 municípios. Desses 5.500, digamos, cerca de 2 mil, na verdade 70% são municípios pequenos, certo? De até 20 mil, conforme o IBGE, até 20 mil habitantes. Bom, desses 2 mil, estou pegando por baixo, porque são 70% de município pequeno, mas 2 mil tem uma escola de ensino médio. Eu te pergunto, com uma escola de ensino médio, é óbvio que você não vai ter condições de oferecer as cinco opções. Tá? Aliás, resta discutir onde se teria condições de oferecer cinco opções. Claro que você pode dizer, não, mediante um planejamento sério, eu pego cinco escolas próximas e ofereço para os alunos. Bom, onde estão? Nós temos 250 municípios que reúnem 70% da população. Portanto, eu diria, em 250 municípios, talvez você possa ofertar as áreas. Mas claro que a área vai existir onde existir professor, certo? E eu tenho muitas dúvidas onde que vão existir ciências humanas e sociais aplicadas, tá certo? Se nós não temos no Brasil professores efetivos de filosofia e sociologia.
Ah, tá aí. Para ficar só numa das matérias, né?
Exatamente. Então, eu te confesso, quer dizer, esta proposta, ainda que eu quero dizer que ela apareça, como eu tenho visto na propaganda, por sinal, põe tempo de propaganda. Toda hora que você liga a Rádio USP, a propaganda do ensino médio está aí. Tá, como estou dizendo a Rádio USP, porque eu ouço a Rádio USP. E
em todas as rádios está.
Em todas as rádios estão. Quer dizer, é uma divulgação popular mesmo da medida, é importante a divulgação, mas não nos termos que eles estão dizendo. Você veja que agora parou um pouco, mas junto com a propaganda do ensino médio, vinha de que realmente o FIES foi realmente o local onde o governo investiu mais dinheiro desde o tempo em que o FIES existe, ou seja, a forma de financiamento exatamente para as escolas privadas.
Bom, para a gente concluir, quer dizer, a senhora está dizendo que o interesse do governo é outro. É com ensino à distância, enfim, está querendo mudar um jeito sem ter feito o que lhe preocupa, né?
Exatamente.
Feito o mínimo necessário.
A questão de pensar numa educação integral, se você me perguntar, eu acho que com esta proposta e com as medidas que têm sido tomadas em relação à educação à distância, agora... realmente o empréstimo internacional, inclusive autorizando assessoria técnica de privados dentro das escolas públicas, primeiro, é um processo de privatização. Isso não tenha dúvida nenhuma, e é uma maneira de titular o jovem, porque nós temos dados, e quero só lembrar isso, né? Na faixa etária de 15 a 17 anos, que é considerada a faixa ideal, nós temos 10 milhões de jovens. 5 milhões e meio estão no ensino médio, 2 milhões e meio ainda no ensino fundamental. e não estão matriculados 2 milhões, cerca, né, de 2 milhões. Bom, você veja que nós teríamos essa questão. Tem 2 milhões que não estão na escola, que vão, deveriam entrar, e tem realmente 2 milhões e meio que estão fora da faixa etária, que, portanto, irão para o ensino. Vamos supor que os 2 milhões nem voltem para estudar, mas você tem 2 milhões e meio que vão sair do ensino fundamental e vão para o ensino médio. E você tem estagnado a matrícula praticamente de 2002 até agora, né? Que não pode ser explicado só pela queda de natalidade, porque, de fato, nós estamos titulando mais jovens no ensino fundamental, no nono ano do ensino fundamental.
Não, é menos adolescente mesmo na escola. Ou desistiu, isso, ou não entrou, ou não seguiu, que é um outro, isso, desafio. Exatamente. Mas aí a gente vai ter que conversar sobre esses desafios, professora. Isso. Quero convidá-la para, numa outra entrevista, a gente falar dos desafios da escola básica, do básico.
Não tenho dúvida nenhuma.
Porque é ali que está o problema. É ali, isso, é na origem. A gente precisa primeiro essa formação básica para que a gente não chegue no ensino médio com tantas deficiências. Essa que é a questão.
E só quero fazer uma observação. Há uma variável que o Brasil ainda não acredita. Relação aluno-professor é uma variável fundamental na qualidade de ensino. Porque se eu tiver 50 alunos no ensino fundamental ou médio, eu não consigo chegar a isso que os professores têm denunciado. A última carteira. Então, se você tiver coragem de reduzir o número de alunos em sala de aula para melhor atendê-los, tá certo? Conhecer um a um que eles têm esse direito, tá certo? Eu não tenho dúvida de que você contribuiria também para a melhoria da qualidade de ensino. Poder acompanhar até o que o jovem pensa e as dificuldades que ele tem. Mas vamos apostar que vai ter uma reação. Eu acho que isso aqui não vai vingar, mas eu acho que se a gente ouvisse as escolas concretas de ensino médio, públicas e privadas no Brasil, nós podíamos dar um avanço melhor do que, infelizmente, o que foi aprovado. Mas não morremos, então podemos fazer melhor.
Vamos adiante. Bom? Professora Elisete Arellaro, professora titular sênior da Faculdade de Educação, ex-diretora, inclusive, da Faculdade de Educação da USP. Muito obrigada por sua contribuição, e nós não esgotamos o assunto aqui. Vamos conversar sobre a escola, o ensino básico, em uma próxima oportunidade. Muito obrigada, professora.
Um grande abraço.
Bom dia.